Está a ouvir um podcast de Renascença.
Se não tivéssemos reposto os 1.600 milhões de euros que foram cortados, se não tivéssemos mais 11 mil profissionais, acha que tínhamos mais consultas, mais operações?
Eu não sou exagerado, não vou dizer está caótico, não é assim. Agora, como é que é? É em 2015 como estava? Em 2019 como é que está? Está melhor ou está pior? Está pior.
Este foi o debate entre António Costa e Rui Rio em 2019. Esta quinta-feira, os dois voltam a estar frente a frente na televisão. Neste programa, vamos ver ao detalhe como se comportam na campanha eleitoral os líderes do PS e do PSD e quais são as estratégias para ganhar votos. Eu sou a Manuela Pires e está a ouvir o Em Nome do Voto. Há quem diga que as campanhas eleitorais de pouco servem para alterar o sentido de voto dos eleitores, mas o que é certo é que nos últimos 15 dias antes das eleições, os líderes partidários fazem-se à estrada, percorrem o país num sem número de ações de campanha. Há almoços e jantares comício, arruadas, sessões de esclarecimento, onde os partidos tentam juntar o maior número de pessoas para mostrarem também que o partido está em crescendo e que pode vencer a eleição. Mas numa campanha, a mensagem que o partido quer passar é também essencial. Há que definir muito bem as estratégias, mas por vezes há assuntos que entram nas campanhas e nunca mais de lá saem. Por exemplo, em 2015 foi a prisão de José Sócrates, 4 anos depois é o furto das armas de tanques. Os partidos tentam gerir ao pormenor qualquer assunto que possa pôr em perigo o resultado eleitoral. Nesta edição vamos ver como se comportam os líderes dos dois maiores partidos numa campanha eleitoral. O Fábio Monteiro, quando falamos de Rui Rio e também de António Costa, estamos a falar de dois políticos com muitas campanhas já feitas, já nas pernas. Há diferenças no estilo de um e de outro?
Olá, Manuela. Eu acho que são dois políticos muito parecidos em algumas coisas, mas têm posturas no terreno muito diferentes. Rio é muito mais controlado, sóbrio, se assim o quisermos dizer. É daquelas pessoas que parece dizer que para ser sério é preciso também parecer sério. Mas depois Rio tem, acho que a sua maior virtude, que pelo menos que parece captar mais o eleitorado da direita, que é capaz de rasgos de espontaneidade. Rio é aquilo que às vezes costumamos dizer que não tem uma poker face. Ele é... Vou lembrar dois episódios simples, que é... temos aquele momento em que ele sabe na Assembleia da República que, Rio, que Marcelo reuniu com Rangel e a expressão facial dele diz tudo. Temos o debate mais recentemente com o Trim Figueiredo, que transpirava muita afinidade, ou seja, pareciam dois futuros parceiros a falar. É tudo, não há muito calculismo nesse sentido. Rio é muito transparente. Costa, por sua vez, é digamos que é um político mais tradicional, tem mais escola e joga muito com humor, tem uma noção de timing em mente. Toda a gente que o conhece diz que é uma pessoa muito estratégica e isso também se vê no terreno, quando diz as coisas e como as diz, tem uma noção do que resulta em campanha. E eu acho que é preciso não esquecermos que ele coordenou a campanha das presidenciais de Sampaio. Também estamos a falar do mesmo político que em 93 foi para a rua em Louros e organizou uma corrida entre um burro e um Ferrari só para chamar a atenção do que é que estava-se a passar a nível do trânsito. Ele sabe muito bem o que resulta no terreno. Ele quase parece, só para dar aqui uma última nota, que até que isto vai ser transparente também no terreno, ele quase parece que se prepara para os debates a repetir um mantra para si próprio: não vais sorrir, não vais abrir portas à esquerda, porque conforme pela postura que teve com Catarina Martins e com Jerónimo de Sousa, mas depois, no terreno, é uma pessoa muito afável e que nós sabemos que vai um pouco a todas, para usar a expressão.
Uhum. Ora, e falavas aí nos debates, este ano há dois momentos bem definidos nesta campanha. O primeiro são precisamente os debates na televisão, o frente a frente entre António Costa e Rui Rio acontece já esta quinta-feira. José Silvano, o secretário-geral do PSD, ele diz à Renascença ter a certeza que o debate vai ser decisivo para o rumo da campanha.
Desse debate pode também a própria campanha estar mais motivada ou menos motivada a seguir a esse debate. Acho que o debate de quinta-feira e depois a campanha eleitoral vão ser decisivos para saber quem vai ganhar as eleições.
José Silvano acredita também que Rui Rio vai sair-se melhor nesse frente a frente porque tem mais tempo para explicar as suas ideias.
E, portanto, sendo mais explicativo e mais profundo nas análises dos temas, precisa de mais tempo. E, portanto, o debate de quinta-feira, nesse aspecto, é favorável, porque tem uma hora e um quarto, segundo sei, e, portanto, as pessoas podem perfeitamente explicar as suas ideias e contrapor as dos outros, e eu acho que nisto o Rio é melhor preparado do que Costa. Costa sabe mais dos assuntos, mas Rio normalmente discute as matérias mais profundamente.
Esta é a convicção do secretário-geral do PSD, um homem muito próximo de Rui Rio, mas, Fábio, António Costa é também muito experiente, até agora os debates têm-lhe corrido bastante bem, mas isso não quer dizer que uma vitória do debate seja depois uma vitória nas eleições.
Se dependesse dos debates, António Costa já tinha tido uma maioria absoluta há 7 anos ou há 2 anos. António Costa comporta-se sempre, tem sempre bons resultados nos debates, vamos dizer na teoria, porque nunca é uma avaliação sempre subjetiva e depois todos os jornalistas e todos os analistas, mas na teoria em 2015 Costa ganhou nos debates com Passos Coelho, há 2 anos também ganhou na teoria com Rui Rio, mas depois dos debates António Costa parece ter tropeçado, não sabemos se é uma falha intrínseca no líder do PS ou se foram as circunstâncias sempre que o fizeram tropeçar, mas no terreno as coisas nunca correm totalmente de feição, há sempre pequenos percalços, o que o faz um pouco escorregar nas sondagens, enquanto Rio vai melhor picado e no terreno Costa não parece isso. Temos aquele episódio, por exemplo, de há 2 anos, que Costa perdeu a cabeça no terreiro do Paço, quando um homem o acusou, falsamente, é preciso já referir aqui para não haver confusões, do líder, do primeiro-ministro, então, ter ficado de férias quando o país estava a arder em drogam. Costa reagiu de forma descontrolada, visivelmente, a gritar é mentira, é mentira. Mas eu acho que estas circunstâncias, e este episódio, obviamente, que ficou para a memória, é simplesmente o que é uma campanha, ou seja, são momentos muito intensos e muito energéticos.
É. E Ascenso Simões foi diretor de campanha de José Sócrates e esteve também no arranque da campanha de António Costa em 2015 e recorda precisamente um desses momentos tensos em 2015.
A forma como um tema atraía as atenções das pessoas, porque todos os dias havia notícias, é preciso não esquecer que todos os dias perguntavam quando é que vai haver o Sócrates, quando é que vai haver o Sócrates, quando é que vai haver... Portanto, nós é que já não temos memória disso.
Ora, em 2015, José Sócrates estava detido e o PSD acabou por trazer esse assunto para a campanha, Fábio.
Sócrates, não querendo entrar aqui em nenhuma tese, mas Sócrates é uma sombra a 2 momentos para António Costa. Em 2015, por causa da sua tensão, e este ano ele está nas entrelinhas, porque por causa até de um assunto que nós já falamos no outro episódio deste podcast, que é a maioria absoluta. É uma das palavras que vem mais à tona quando se fala também do que vai acontecer no resultado das eleições deste ano. A campanha deste ano vai ser muito diferente dos anos anteriores. Os debates parece que vão ter mais peso, por causa das circunstâncias. Não vai haver comícios, não vai haver arruadas. E o debate de quinta-feira, como o José Silvano já disse, vai ser decisivo. Não é evidente, neste momento, qual dos dois candidatos vai sair por cima com as circunstâncias, qual é que vai ser mais favorável o facto da campanha no terreno ter menos peso.
Mas vamos então saber quais são as principais diferenças entre os dois, pelo menos na rua, no contacto com os eleitores. José Silvano, o secretário-geral do PSD, aponta desde já uma. No contacto de rua, ele diz que Rio é mais próximo e mais espontâneo do que António Costa.
Faz uma campanha mais próxima. E ele, no contacto com as pessoas, acho que é uma mais-valia, ao contrário do que as pessoas podiam imaginar antes. E também tem outra qualidade, é mais espontâneo na campanha.
Ora, já Ascenso Simões, do Partido Socialista, diz precisamente o contrário.
O António Costa vai ter com as pessoas, o Rio fica, não tem nenhuma empatia com as pessoas. Depois o António Costa tem sempre uma palavra, o Rio não tem.
Nesta campanha, o PSD vai voltar a adotar os debates ao fim da tarde, as talks, como lhe chamam, num camião, com tendas. Quanto à campanha do Partido Socialista, ainda pouco ou nada se sabe, apenas que António Costa vai incluir as ilhas nesta campanha eleitoral e Rio fica apenas pelo continente. Os debates na televisão dominam esta pré-campanha eleitoral. Esta quinta-feira, o Frente a Frente é entre António Costa e Rui Rio, um debate que vai ter mais tempo do que os habituais 25 minutos. José Alberto Lemos, já lá vão mais de 20 debates. Muitos se têm queixado que este formato não permite a discussão a fundo das propostas. Tens também ficado com esta impressão ao longo desta semana e meia de debates que há pouco tempo para discutir as propostas em concreto?
Não tenho. Bem pelo contrário. Vamos lá ver. Há aqui um certo paradoxo. Percebo alguma perplexidade das pessoas porque há aqui um certo paradoxo. Por um lado, dizem que os debates são curtos, mas por outro lado temos mais de 30 debates. E, portanto, os 30 debates são mais do que suficiente para perceber as posições de cada um dos candidatos, porque eles defrontam-se uns com os outros, à exceção do PC, que recusou os debates no Cabo. E, portanto, todos os outros partidos se defrontam, têm muitas oportunidades para expor os seus pontos de vista sobre os mais variados assuntos do país. Saúde, educação, impostos, economia, o que nós quisermos. E, portanto, por outro lado, é preciso ter a noção também do timing em televisão. O timing é fundamental. Se estes debates, que já são mais de 30, se prolongassem, por exemplo, uma hora cada um, era insuportável, ninguém conseguia aguentar. Portanto, se um candidato, num determinado debate, não teve oportunidade para expor em detalhe as suas ideias sobre a fiscalidade, por exemplo, terá seguramente no debate seguinte ou no outro a seguir. Portanto, penso que os debates estão bem gizados nesta matéria, até pecam por overdose, porque de facto há demasiados debates, mas por outro lado também queria salientar que na prática nós estamos a assistir nestas eleições a um fenómeno até melhor, na minha opinião, do que nas anteriores, ou seja, cada candidato, os debates têm, sobretudo, à exceção talvez dos primeiros dois ou três dias, os debates têm-se centrado muito na substância das propostas. Quer dizer, aqui, temos assistido a pouca retórica vazia e temos assistido a muita discussão sobre questões muito concretas. Uhum. O que é que eu vou fazer se governar em relação ao IRS ou ao IRC? Ou com quantos médicos ou enfermeiros quero reforçar o SNS? Ou prefiro a escola pública ou a escola privada? Se vou ter um voucher para optar por hospital privado ou hospital público. Quer dizer, isto são questões muito concretas que podem dar ao espectador e dão ao espectador atento uma ideia clara do que é que cada um quer fazer.
Uhum. Portanto, nesse aspecto, eu considero que os debates
têm sido esclarecedores. Uhum.
Essa diferença ficou bem vincada. Ontem à noite, o debate foi entre António Costa e Catarina Martins.
Há dois blocos. Há o bloco que aparece na campanha eleitoral, que é muito mel, e depois há o bloco que atua na Assembleia da República, que é cheio de fel.
A questão do mel e do fel é a prova do que se faz em cada momento. Foi mel dizer às cuidadoras informais que teriam 30 milhões em cada orçamento, mas depois veio o fel e o governo guardou 98% da verba que tinha para os cuidadores informais na gaveta.
Ora, José Alberto, estivemos ontem perante o mel da geringonça e de Catarina Martins e o fel de Costa e do chumbo do Orçamento do Estado.
Sim, sem dúvida. Obviamente que o debate não era fácil, nem para um nem para o outro. Em particular, António Costa tinha aqui um espaço, uma zona relativamente estreita, que era, demonstrar, ou tentar demonstrar a quem ouvia, que o Bloco de Esquerda se voltou a radicalizar. E ele, a certa altura, disse que o Bloco de Esquerda se cansou de ser uma solução do governo e transformou-se de novo num partido de protesto, sem hostilizar grande parte do seu eleitorado. Mostrar que as propostas do PS são propostas suficientemente progressistas para que esse eleitorado mantenha a confiança na solução que existiu nestes 6 anos e vote PS em vez de votar Bloco, porque o Bloco deixou de ser o que era. Deixou de ser, de certo modo, um partido responsável para passar a ser outra vez um partido de protesto.
Neste debate, Catarina Martins explicou o que é que queria dizer, afinal, com Costa ser um obstáculo, disse que era a ambição da maioria absoluta e voltou a mostrar a disponibilidade para um acordo escrito. Mas José Alberto acabou por ficar sem resposta por parte de António Costa.
Catarina Martins, tentou um novo acordo escrito, lançou a ponte, não fechou as portas, Costa também não fechou as portas, mas foi evidentemente mais cauteloso, acusando o radicalismo, o regresso do radicalismo do Bloco, da inviabilização do novo governo.
Uhum.
Portanto, o fel é esse para Costa, o mel são as medidas que ele foi tomando. Para Catarina, um pouco contrário, é aquilo que o PS não fez é o fel, E o mel para Catarina seria um novo acordo escrito que, segundo ela, deu estabilidade.
Ora, esta quarta-feira temos o debate entre Rui Rio e João Oliveira. O PCP só ia participar mesmo nos debates em canal aberto, mas Jerónimo de Sousa falha este debate porque está internado, vai ser operado esta quinta-feira. Ora, ele explicou ontem porque vai ser substituído por João Oliveira e João Ferreira na campanha eleitoral.
Eles não foram à experiência, eles são já muito experimentados, têm uma grande capacidade de resposta e eu confio nisso. Mas é isto e não mais do que isto. É uma contribuição valiosa de dois dirigentes do partido, também candidatos à Assembleia da República.
Ora, José Alberto, será só mesmo isto e não um teste para o sucessor de Jerónimo de Sousa à frente do PCP?
Eu fiquei um pouco surpreendido, devo confessar, quando foi anunciada a prestação de João Oliveira e não de João Ferreira. Porquê? Porque João Ferreira é o homem que tem dado sempre a cara pelo partido nas últimas eleições. Isto tem acontecido sistematicamente. Portanto, esta subdivisão do trabalho, chamemos-lhe assim, entre João Ferreira e João Oliveira, pode representar, digamos, algumas tensões internas no partido e, eventualmente, um deles representar uma facção, chamemos-lhe assim, e o outro representar a outra facção. Portanto, há uma coisa, de qualquer modo, que fica claro com isto, já se suspeitava, e agora parece-me que fica claro para toda a gente, é que a substituição de Jerónimo de Sousa, depois destas eleições, parece-me inevitável. Portanto, esta será quase seguramente a última campanha que Jerónimo de Sousa faz e, portanto, o PCP vai ter um novo líder depois de 30 de janeiro, enfim, não se sabe em que timing exatamente, mas seguramente este ano. E, de resto, estas eleições têm essa particularidade porque, em função dos resultados, ou daquilo que se prevê um pouco, de acordo com o que as sondagens vão ditando, estas eleições podem provocar a mudança de 3 ou 4 líderes partidários. Pensemos, por exemplo, no CDS, cujos resultados que se anunciam parecem ser desastrosos, e pensemos no Bloco, cujos números também das sondagens são negativos e, portanto, o Bloco poderá ter mais ou menos metade do eleitorado que teve nas últimas eleições de 2019 e é duvidoso que Catarina Martins resista a essa situação. Pensemos na hipótese de Rui Rio perder as eleições com alguma distância significativa em relação ao PS e não ter qualquer solução governativa à direita. E, portanto, é muito provável que também
não
resista.
Sim, já deixou claro que iria abandonar a liderança do partido se perdesse as eleições.
Exatamente, e pensemos no próprio António Costa, que pôs o seu lugar à disposição, caso também não tenha uma solução governativa e não ganhe as eleições.
José Alberto Lemos ajudou-nos assim aqui a analisar a atualidade política há poucos dias do arranque oficial da campanha eleitoral.
Temos de testar o rendimento básico incondicional porque é uma medida que pode erradicar a pobreza e que pode libertar as pessoas.
Seria um projeto piloto para que se pudesse, de facto, implementar em Portugal uma economia que estivesse ligada à economia da felicidade e do bem-estar.
Inês Sousa Real, do PAN, e Rui Tavares, do Livre, trouxeram para a campanha o rendimento básico incondicional, um novo modelo social que é rejeitado desde já pelo PS e também pelo PSD. Quem o defende diz que promove a dignidade e acaba com os baixos salários. Quem está contra argumenta que é impossível de financiar. Mas vamos então perceber, João Carlos Malta, o que é afinal o rendimento básico incondicional.
Então, o rendimento básico incondicional é uma prestação atribuída a cada cidadão, independentemente da sua situação financeira, familiar ou profissional, e é suficiente para permitir uma vida com dignidade. A ideia de ser incondicional é, por isso, universal, o que faria que em Portugal a mulher mais rica do país, Fernanda Amorim, herdeira da fortuna da família Amorim, e as famílias mais pobres recebessem exatamente o mesmo valor.
Mas que valor seria esse em Portugal? Já há propostas?
Não, mas quem apoia esta ideia normalmente defende que a quantia está relacionada com o que em cada sociedade se entende ser suficiente para viver com dignidade. A baliza costuma mesmo ser a do salário mínimo nacional, que em Portugal passou a ser de 705€ a 1 de janeiro deste ano.
Mas quem defende o rendimento básico incondicional, que argumentos é que usa?
O primeiro é de que o rendimento básico incondicional permite eliminar a pobreza e a insegurança económica, quaisquer que sejam as causas e as formas, tratando todas as pessoas por igual. Os mesmos defensores sustentam ainda que permite que os empregos mais mal pagos tenham de subir os salários, se quiserem atrair os trabalhadores, e dessa forma contribui para a dignidade no trabalho. É também muitas vezes referido que, com o RBI, as pessoas que se sentem infelizes no trabalho ou são vítimas de assédio têm assim uma possibilidade de repensar as carreiras. Um outro argumento frequente é de cariz social, e é frequente ser usado em relação às mulheres de vítimas de violência doméstica, que desta forma poderiam sair mais cedo de casa, aliás, da casa que partilham com o agressor.
E os argumentos contra?
Bem, os argumentos contra visam questões relacionadas com a insustentabilidade financeira da aplicação e a possibilidade de haver um aumento drástico de impostos para o financiamento, o que, por conseguinte, teria um efeito na contração económica e, muito possivelmente, de crispação social. E não menos importante para quem é contra o rendimento básico incondicional é o de poder vir a ser considerado um desincentivo ao trabalho.
O rendimento básico incondicional entrou nesta campanha eleitoral pela mão dos mais pequenos, do PAN e do LIVRE. Esta campanha fica desde já marcada pela ausência do secretário-geral do PCP. Jerónimo de Sousa vai ser operado e precisa de pelo menos 10 dias de recuperação.
Naturalmente no confronto com outros que hoje dirigiram tanto essas palavras, mas paremos as coisas e creio que é tocante de ver para além do meu partido esse sentimento que no essencial é um valor da própria democracia.
Este programa foi feito por Fábio Monteiro, João Carlos Malta, José Alberto Lemos, Carlos Vermelho, Paulo Teixeira. Eu sou Manuela Pires. O Em Nome do Voto regressa amanhã.